próximo é o 14 da ordem. 14 da ordem é o recurso ordinário número 590, dígito 23, 590, dígito 23, relator desembargador Pedro Inácio da Silva. São recorrentes condomínio residencial Jardim dos Pinheiros e também o reclamante Luciano da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Bruna Mafra de Mendonça Melo. É o 14 da ordem, relator desembargador Pedro Inácio da Silva. Doutora Bruna está presente à sala de sessões.
Olá, bom dia.
Bom dia, doutora. Eu vou ler aqui a proposição de voto. Negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso da primeira reclamada para excluir da condenação o pagamento de 13º salário do ano de 2019, mantida no mais a sentença. Custas pela reclamada de 40, calculada sobre 2.000, novo valor arbitrado à condenação. Com a palavra. São recursos. São recursos do condomínio e do Luciano.
Bom dia. Inicialmente, saúdo a todos aqui presentes. Começo minha sustentação destacando os pontos controversos desse recurso, que são fraude na contratação, dispensa discriminatória e indenização por danos morais. Pois bem, no tocante à fraude da contratação, ficou evidenciado que o recorrente sempre recebeu suas ordens e orientações de trabalho pelo senhor André, que é o preposto da empresa WC, além de ter sua atividade fiscalizada por ele e ter tido a contratação e a dispensa realizadas por ele. Esses fatos são comprovados nos autos por meio das conversas de WhatsApp juntadas, o áudio da demissão, com a voz do senhor André, e até a confissão do recorrido em alguns pontos na audiência. O primeiro, quando ele afirma que a contratação foi em conjunto da AWC com o condomínio. O segundo, quando ele descreve muito atentamente as atividades do reclamante, demonstrando domínio sobre elas, justamente porque elas eram reguladas por ele, né, pela AWC. E a terceira, quando ele confessa que a demissão foi realizada pela empresa, pela AWC, que na verdade já está claro nos autos, pelo áudio que é com a voz do senhor André, que é o representante da AWC. Ele também fala, em algum ponto da conversa, que ele leve a carteira na WC para que ele faça as anotações, demonstrando que o condomínio, na verdade, fazia um papel de apenas assinar a carteira, porque toda a direção do trabalho se dava pela WC. A sentença, ela negou a responsabilidade solidária, afirmando dois pontos. O primeiro é que tinha contrato entre o condomínio e a WC, que previa que a subordinação deveria ser a AWC e não ao condomínio, que é quem realmente assinava a carteira. E o segundo é que os salários eram adquiridos pelo condomínio. Quanto ao primeiro ponto, é impossível adotar essa tese, porque não pode um contrato particular entre as partes desvirtuar as normas da CLT, sob pena de nulidade, como diz o artigo 9 do Código. O segundo, quanto à onerosidade, de fato a onerosidade era, o salário do empregado era pago pelo condomínio, mas não há proibição nenhuma disso acontecer, de um terceiro interessado acabar por ser quem efetivamente vai adquirir o salário do empregado, desde que a subordinação seja feita à pessoa que efetivamente é o empregador. E aqui já foi comprovado que a subordinação era feita ao senhor André, ou seja, à empresa WC. Então fica claro aí que o verdadeiro empregador, no caso, era o AWC. Então, passando para a parte da dispensa discriminatória, a situação também fica bastante clara pelos fatos ocorridos. Veja, o empregado ia realizar uma cirurgia corretiva de hérnia inguinal, que é uma doença que impede de que o empregado pegue peso. Ele era serviços gerais e um condomínio horizontal, que tinha ladeiras, pegava muito peso nas casas, então acabava que isso, de fato, iria atrapalhar o seu trabalho. Então, a cirurgia foi adiada por falta de fio e não por desnecessidade dela. E o empregador prontamente, no outro dia, dispensou o empregado, justamente para não ter em seu quadro empregado problema, ou seja, empregado doente, um empregado que iria faltar. E é importante destacar que teve um exame demissional, no caso, ele foi feito um dia depois, né, do adiamento da cirurgia, mas esse exame foi um exame padrão, ele não foi um exame que analisou a patologia específica desse empregado. Ele fez perguntas como pressão alta, diabetes, perguntas padrões que não se relacionavam àquilo que o empregado iria fazer na cirurgia um dia antes. Então, assim, e além disso, a incapacidade não é um requisito para dispensa discriminatória. Então, ele não precisaria estar incapaz para que a gente caracterize uma dispensa discriminatória. No entanto, a sentença afirmou que não teria tido a discriminação, porque a doença não é estigmatizante ou gera preconceito. No entanto, é importante destacar que pode sim haver a discriminação sem ser presumida. Então, nesse caso, a situação fática de ter sido dispensado um dia depois do adiamento da cirurgia demonstra para a gente que a dispensa foi discriminatória, mesmo ela não sendo presumida. Então, tanto que a recorrida ela se contradiz em alguns pontos quando inicialmente fala que não existia, que não tinha ciência da realização da cirurgia, e em outros ela afirma que sabia da cirurgia, tentando encobrir justamente o fato de que essa dispensa foi realizada porque o empregado teve a cirurgia adiada. Então, outro ponto é que nas argumentações da recorrida, ela afirma que a razão da dispensa foi por faltas do empregado. Só que ao analisar os contra-cheques juntados pela própria reclamada, se verifica que todas essas faltas do recorrente foram em razão de sua doença. Todas essas faltas aconteceram perto da data que ele iria realizar a cirurgia e foram justificadas. Consta nos contra-cheques a ausência médica. Então, se ele afirma que ele foi realizado, que foi dispensado em razão das faltas, e as faltas foram pela condição médica do empregado, fica claro que o empregado foi dispensado pela sua condição médica. Então, o que incomodava o empregador era justamente a doença. Então, outro ponto fundamental é que a sentença diz que a razão é que ele não comprovou o acometimento de doença. Mas isso está muito claro nos autos. Tem o comprovante de internação, tem vídeo dele no hospital quando ele faria a doença, tem a marcação da cirurgia, tanto que nem mesmo a recorrida alega isso. E aí, por fim, sobre os danos morais, é importante destacar que não só pela dispensa ser discriminatória, mas também por ter sido realizado via um áudio de WhatsApp, com total desprezo e humilhação. Trata de um áudio de 11 segundos, que apenas afirma que o reclamante está sendo desligado. Então, é um absurdo que o reclamante nem mesmo entendeu o que aquilo significava, porque apenas falava que ele foi desligado. Então, ele até pergunta o que é que isso significa, porque o reclamado não se deu trabalho nem de ligar para o empregado para informar que ele iria ser dispensado, nem mesmo de ligar. Foi um áudio de 11 segundos. Então, a conduta é inadmissível e deve ser rechaçada pela Justiça do Trabalho sob pena de penalização dos direitos de personalidade dos empregados, transformando um ato tão sério como a rescisão de um contrato de trabalho em uma banalidade e autenticando essa conduta tão desrespeitosa. É importante trazer também que essa dispensa ela não foi de um empregado em home office ou dispensado na pandemia, que a empresa estaria fechada. A dispensa aconteceu em 2019, ou seja, no outro dia o empregado iria trabalhar. Então, no outro dia, o empregador poderia fazer a dispensa de uma forma íntegra, de uma forma digna. O meio escolhido foi apenas para, de fato, banalizar o empregado. Então, é inimaginável o sentimento do empregado quando recebeu esse áudio, que, além de tudo, ficou extremamente confuso, porque não sabia nem os trâmites da dispensa. Não se trata somente dela ter sido por WhatsApp, que já é uma via absurda, mas também da forma de conduzir, do desprezo, da rispidez, do desrespeito constante nos autos, que podem ser verificados nos autos. Então, a sentença, por outro lado, não observou nada dessa questão da dispensa por WhatsApp, se limitando a não conceder a indenização em razão da ausência do caráter discriminatório, ignorando esses termos do WhatsApp, da dispensa ter sido por WhatsApp. Dessa forma, essas são as razões e requer o recorrente provimento integral do recurso.
Muito bem. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à doutora pela brilhante sustentação. De fato, houve uma discussão, mas não me atentei à primeira questão que eu quero abordar, que vai chegar aqui, a questão da dispensa por WhatsApp ou por vias eletrônicas, que é possível do meu ponto de vista, mas não nesse caso. Realmente, aqui houve sim, agora que a sustentação jogou luz sobre essa questão, aqui há a necessidade de reparação. Por isso, não só, mas vou reexaminar toda a matéria, mas neste ponto particularmente, eu já vejo aí, sim, que há que a ação da empresa, ou seja do condomínio, ou da WC Controller, ensejará sim uma sanção que vou apurar e vou ponderar de acordo com a nossa jurisprudência e com a legislação de regência. E ainda no que toca particularmente quanto à responsabilidade, também preciso reexaminar. E, portanto, eu vou pedir prorrogação.
O próximo é o 16.
Enfim, é o.